Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Fiscalização da PRF apreende mais de 250 quilos de mercúrio em Roraima. Eleições 2026 devem custar mais de 127 milhões de reais no Amazonas. Ações da campanha Junho Vermelho são intensificadas em Tefé. E Rede de Notícias da Amazônia promove informação em Altamira.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia após o jogo da seleção brasileira realizado nesta segunda-feira, falando de eleições 2026, porque elas devem custar mais de 127 milhões de reais no Amazonas. O TRE Amazonas informou ainda que há outras despesas, como a logística para locais de difícil acesso, que é realizada pelo Ministério da Defesa com recursos repassados diretamente pelo TSE. Saiba mais com Bruna Lambert.
Os custos da justiça eleitoral, da logística e da segurança devem superar os 100 milhões de reais no Amazonas nas eleições de 2026. Através da Lei de Acesso à Informação, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informou que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou um orçamento de 40 milhões e 35 mil reais para o pleito deste ano em território amazonense. Esse valor é 7% maior do que os 37 milhões e 300 mil reais gastos pela Justiça Eleitoral nas eleições gerais de 2022 no estado e 32% maior do que os 30 milhões e 300 mil reais de 2018. O TRE Amazonas ressaltou, no entanto, que há outras despesas, como, por exemplo, a logística para locais de difícil acesso, que é realizada pelo Ministério da Defesa, com recursos repassados diretamente pelo TSE. A reportagem também acionou o Ministério da Defesa através da Lei de Acesso à Informação e perguntou quais serão os custos com a segurança e logística. O Ministério respondeu que os valores estão sendo levantados pelas forças singulares e, posteriormente, serão tratados no âmbito do Ministério da Defesa em conjunto com o TSE. E que quanto à quantidade de agentes vinculados ao Ministério empregados na operação, o planejamento para as ações de garantia da votação e apuração está em curso e, até o momento, não há efetivo definido para o pleito. A defesa informou, no entanto, que historicamente são empregados aproximadamente 30 mil militares em todo o Brasil em cada turno. E diante da indefinição quanto aos valores para o pleito deste ano, o Ministério da Defesa citou, como exemplo, que nas eleições de 2022 os valores foram de R$ 87.860.000 reais e em 2024 totalizaram R$ 79.558.000 reais no Amazonas. Assim, com base nos gastos nas últimas eleições gerais de 2022 e o orçamento do TRE, as eleições de 2026 devem custar aproximadamente 128 milhões de reais nos dois turnos no território amazonense. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 5 búfalos morreram eletrocutados no município de Inhamundá, no Amazonas. Moradores denunciam falta de manutenção na rede elétrica. As informações com João Carlos Moraes.
5 búfalos morreram após uma descarga elétrica na comunidade Santo Antônio do Mamoriacá, na zona rural de Inhamundá. Moradores atribuem o acidente à falta de manutenção na rede de distribuição de energia e cobram providências da empresa responsável pelo serviço. Segundo os comunitários, os animais foram eletrocutados após um problema na rede elétrica. O proprietário estima prejuízo de aproximadamente 20 mil reais. O caso reforçou as reclamações das comunidades rurais sobre a qualidade do fornecimento de energia. Moradores afirmam enfrentar há anos constantes interrupções no serviço, oscilações de energia e ausência de manutenção preventiva na rede elétrica. Após a repercussão do caso, a Âmbar Energia divulgou uma nota de esclarecimento. A empresa informou que as interrupções registradas nos últimos dias na zona rural de Inhamundá ocorreram em razão dos fortes temporais que atingiram a região. Segundo a concessionária, as chuvas provocaram danos na rede elétrica, queda de árvores e dificuldade de acesso às áreas afetadas. Na nota, a empresa afirmou que as equipes atuaram para identificar e solucionar os problemas, priorizando a segurança e o restabelecimento no fornecimento. A Âmbar Energia também destacou que as condições climáticas e a dificuldade de acesso em alguns trechos podem prolongar o tempo necessário para a conclusão dos serviços. Os moradores, no entanto, contestam a justificativa. Eles afirmam que sempre ocorrem falhas no fornecimento. A empresa atribui os problemas aos fenômenos naturais, sem apresentar uma solução definitiva para a precariedade da rede elétrica na região. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal ultrapassou uma tonelada de mercúrio apreendidos em Roraima. Na segunda maior apreensão do ano, a PRF flagrou mais de 250 quilos do produto sendo transportados clandestinamente. Confira com Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu no último final de semana 253 quilos de mercúrio clandestino. O material, dividido em 7 embalagens, era transportado ilegalmente em um veículo abordado pelos policiais na BR-401, no município de Cantá. O mercúrio e o automóvel foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Judiciária. Com esta ação, a PRF retirou de circulação mais de uma tonelada do metal pesado nas rodovias federais de Roraima desde o início do ano. A maior apreensão de mercúrio da história da instituição no estado ocorreu em abril deste ano, quando os policiais apreenderam 400 quilos de mercúrio transportados na BR-174 em Boa Vista. O metal pesado é usado em áreas de garimpo ilegal e contamina a água e o solo, o que resulta em prejuízos à população e ao meio ambiente. Por ser tóxico e causar danos ambientais, a comercialização do material deve seguir regras específicas definidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que incluem a possibilidade do rastreamento da origem do material e autorizações de uso. O combate ao transporte clandestino do metal pesado é um dos focos da Polícia Rodoviária Federal e foi intensificado com o lançamento do Plano Amazônia Segurança e Soberania. Desde 2023, o plano destina recursos, efetivo e equipamentos de diversas instituições de segurança e ambientais para a prevenção e o combate ao crime nos estados da Amazônia Legal. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunicação comunitária ganha novo espaço de fortalecimento na Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Departamento de Imunizações alerta pais ou responsáveis sobre a importância da vacina pneumocóxica 20 para proteger crianças contra doenças graves como a pneumonia, meningite e infecções no sangue. Além de salvar vidas, a vacinação reduz internações e evita sequelas graves. As informações com Yolanda Mendes.
A doença pneumocócica está entre as principais causas de morte infantil por enfermidades preveníveis. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no Brasil, entre 2023 e 2025, mais de 4 mil pessoas tiveram meningite pneumocócica. Desse total, 1.400 pessoas morreram. Entre crianças menores de 5 anos, o país registrou 616 casos e 188 óbitos. Além de salvar vidas, a vacinação reduz internações e evita sequelas graves. Entre 2024 e outubro de 2025, o Sistema Único de Saúde contabilizou mais de 34 mil atendimentos relacionados às doenças causadas pela bactéria pneumococo. Somente em 2025, 365 crianças de até 5 anos precisaram de internação. O diretor do Departamento de Imunizações, Renato Kifuri, destacou que com a inclusão da vacina pneumocócica 20 no calendário infantil, especialistas orientam pais responsáveis a conferirem a caderneta de vacinação. O esquema vacinal varia conforme a idade da criança e a situação de cada paciente. Quem perdeu alguma dose deve procurar a unidade de saúde para atualizar a imunização.
Muitas dúvidas vêm surgindo em relação ao esquema proposto pelo Ministério, aliás, recomendado pela Câmara Técnica, que é o intercâmbio entre as vacinas 20 e 10 valente, né? Primeira dose, pneumo 20, aos 2 meses, 4 meses, a pneumo 10, e novamente o reforço aos 12 meses com a pneumo 20. Este esquema de intercambialidade, embora nunca antes estudado e demonstrado sua segurança e eficácia, ele é embasado no histórico todo que nós temos já de esquemas de transição no mundo todo, de pneumo 7 para pneumo 10, de 10 para 13, de 13 para 15, para 20, ou seja, trata-se de vacinas conjugadas, onde a plausibilidade de nós termos qualquer complicação ou menos efeitos protetores das vacinas é muito pequena.
O Departamento de Imunizações reforça que manter a vacinação em dia continua como a forma mais eficaz de prevenir casos graves e reduzir a mortalidade causada pela doença pneumocócica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre saúde, em Tefé, no Amazonas, o Banco de Sangue intensificou ações da campanha Junho Vermelho, que destaca a importância da doação de sangue. Nesse período do ano, tende a cair o número de doações por conta do período de férias. Confira com Milena Vitória.
O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. A campanha reforça que um simples gesto pode salvar muitas vidas. Os hemocentros costumam registrar quedas nos estoques durante esta época do ano, devido ao clima mais frio, às férias e o aumento das doenças respiratórias. Por isso, a participação dos doadores é fundamental para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões, como vítimas de acidente, pessoas em tratamento contra o câncer e pacientes submetidos a cirurgias. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam de autorização dos responsáveis, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento com foto. A doação é rápida, segura e pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Poliana Torres, coordenadora do Banco de Sangue, destaca a importância das pessoas na doação de sangue.
O Junho Vermelho é uma campanha nacional onde a gente trabalha a conscientização e o incentivo à doação de sangue. É de suma importância a gente ter doadores voluntários no nosso município, que a gente mantenha o nosso estoque de sangue seguro para que quando haja uma necessidade de transfusão sanguínea, a gente tenha de onde retirar esse sangue. Vale lembrar que o sangue humano ele não pode ser produzido, ele não é produzido em nenhum laboratório. Então, quando há necessidade, a gente busca os doadores voluntários. Então, a gente estende essa mensagem, seja um doador, busque o banco de sangue mais próximo para realizar a doação, seja um herói sem capa e ajude a manter o nosso estoque de sangue seguro.
A campanha segue ao longo do ano, com orientações e atendimento para quem deseja doar. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
comunicação comunitária ganha novo espaço de fortalecimento na Amazônia. No distrito de Outeiro, em Belém do Pará, será lançada nesta quarta-feira, 1º de julho, a web rádio Vozes da Ilha, iniciativa que também promove uma oficina de audiovisual voltada para a formação e troca de saberes entre comunicadores populares. Acompanhe com Augusto Júnior.
O lançamento da web rádio Vozes da Ilha acontece no espaço Auroma, Recanto dos Orixás e Itoia Mariana, localizado na estrada Itaiteua, em Outeiro, das 10 da manhã às 6 da tarde. A programação reúne atividades de formação, produção audiovisual, comunicação comunitária, cultura e ancestralidade. A proposta da iniciativa é ampliar as vozes dos moradores da ilha, fortalecer identidades locais e criar um espaço permanente para a circulação de conteúdos produzidos pela própria comunidade. Jader Gama, pesquisador amazônida, destaca que a web rádio Vozes da Ilha nasce como um espaço de fortalecimento da comunicação comunitária e da produção de narrativas dos territórios amazônicos.
A implantação da web rádio Vozes da Ilha em Caratateua é mais um passo no sentido de a gente estar cultivando uma rede de comunicação comunitária que seja articulada em toda a Amazônia. É uma oportunidade em que nós estamos trocando experiências, nós estamos produzindo conteúdo, nós estamos organizando nossos acervos. Então, nós estamos no dia de hoje fazendo um trabalho de formação técnica, mas também um trabalho de formação crítica, no sentido de que as tecnologias elas necessitam ser enraizadas nos territórios. E isso faz toda a diferença na hora da gente começar a usar a comunicação como uma ferramenta de organização popular e participação social.
A programação contará ainda com a participação do comunicador popular Nagi Sanches, da rádio comunitária Aldeia FM, referência na comunicação comunitária na região amazônica.
Olá pessoal, forte abraço, aqui é Nagi Sanches. Pediram para eu falar sobre rádio comunitária e eu gosto de falar sobre isso, que é um meio que chegou para suprir uma necessidade que nós tínhamos devido ao avanço da tecnologia. Hoje nós entendemos que as comunidades precisam de um meio, já porque não têm acesso com tranquilidade aos meios de comunicação. E a rádio comunitária, a rádio web, também chegaram para suprir essa necessidade. Em relação às rádios comunitárias, é necessário você saber, ficar sabendo que, para operar uma emissora de baixa potência, é preciso que a comunidade esteja organizada, com formado uma entidade, com CNPJ, para participar do Plano Nacional de Outorga. Isso quem fornece, essa liberação quem fornece é o governo federal. Então, neste caso, você precisa estar organizado para fazer, para ter essa participação aceita. Já as webs é o mesmo jeito. A produção é a mesma. Agora, você precisa participar de oficinas de formação pro áudio, pro visual. Eu gosto muito do áudio, mas o visual está ligado. Então é necessário que você tenha, quando tiver uma oportunidade, participe, porque é muito interessante aprender primeiro para executar depois. Um forte abraço e se você vai fazer a oficina, que tenha muito sucesso.
Além do lançamento oficial da emissora, a oficina de audiovisual vai abordar técnicas de produção de conteúdo, registro de imagens e estratégias de comunicação popular, incentivando a produção colaborativa e o protagonismo comunitário. De Tefé, no Amazonas, da Rádio Xibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Procissão fluvial e missa marca o encerramento das homenagens a São Pedro em Manaus. Durante o percurso pelas águas, os fiéis também participaram de momentos de oração e mística. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Fiéis participaram da edição de número 77 da procissão de São Pedro em Manaus, nessa segunda-feira, 29 de junho. A programação começou na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Educandos, de onde os participantes saíram em caminhada até o terminal pesqueiro. No local, a imagem do santo seguiu no navio da Marinha durante a procissão fluvial pelo Rio Negro até a ponte Jornalista Felipe Dal, com retorno ao terminal. Outras embarcações acompanharam o trajeto. Durante o percurso pelas águas, os fiéis participaram de momentos de oração e músicas conduzidas por Frei Paulo Xavier e Frei Jomerson Aparício. Depois do retorno ao terminal pesqueiro, os participantes seguiram em nova caminhada até a Igreja São Francisco das Chagas, no bairro Colônia Oliveira Machado. A celebração terminou com missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, com celebração do Padre Geraldo Bendarran, Frei Jomerson Aparício e Frei Paulo Xavier. Durante a homilia, Dom Hudson destacou a missão de São Pedro como líder escolhido por Jesus para conduzir a igreja.
Por tantas qualidades, Jesus chama Pedro para ser o líder dos discípulos. Pedro tinha liderança? Tinha liderança. E liderança que congregava, que mantinha a unidade? Sim. Era o homem da unidade, da escuta, do concílio de Jerusalém. Que grande líder! Um líder que sabia conduzir para a unidade, para a comunhão.
A pescadora Zulene Peça, que integra a colônia há 22 anos, destacou a preocupação com a preservação dos rios e a relação dos trabalhadores com São Pedro.
Que nós indicamos a colônia de pescadores, né, para todos os pescadores, para não poluir. Quanto mais poluir, menos peixe tem. E agora vai vir a seca, né? Somos com medo da seca que está vindo, mas por enquanto a gente pede para todos os pescadores não poluir as águas, porque dependemos dela. Dependemos realmente dela. A figura de São Pedro é maravilhosa, né? Somos devotos de São Pedro, nosso padroeiro dos pescadores, nosso padroeiro que a gente pede todo ano para interceder por nós, para que tenhamos uma boa pescaria.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças comunitárias participam de formação sobre comunicação socioambiental em defesa da Casa Comum em Altamira, no Pará. A programação realizada pela Rede de Notícias da Amazônia teve como objetivo fortalecer o trabalho desenvolvido pelas lideranças, em especial na Transamazônica. Daniela Pantoja traz as informações.
Comunicadores populares, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais participaram entre os dias 26 e 28 de junho em Altamira, no Pará, da formação de lideranças com o tema Comunicação Socioambiental em defesa da Casa Comum, organizada pela Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, com apoio do Roçado Joio e Trigo. De acordo com Joelma Viana, gestora da RNA, a formação em comunicação socioambiental em defesa da Casa Comum surgiu com a proposta de fortalecer e visibilizar o trabalho das lideranças dos movimentos sociais e organizações que existem na região amazônica.
A formação em comunicação socioambiental em defesa da Casa Comum, ele nasce como uma proposta de nós fortalecermos o trabalho das lideranças dos movimentos sociais, organizações que existem na região amazônica, em especial aqui na região de Santarém e Transamazônica, que é justamente fortalecer esse trabalho de luta que já vem sendo feito, mas que muitas vezes é invisibilizado pelas grandes mídias, né? Então, tem poucas pessoas falando sobre o trabalho que essas organizações já vêm fazendo durante muitos anos.
Danilo Orlan Baratti, o membro da equipe de articulação da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng, ressalta que a proposta dessa formação foi fundamental para apontar novas narrativas a partir da luta vivenciada nos territórios.
A proposta da formação foi fundamental. A gente está numa era digital onde cada vez mais o mundo ele está conectado a partir dos diversos meios que estão surgindo e a gente precisa, enquanto moradores, residentes aqui dos interiores da Amazônia, do nosso caso em específico aqui da cidade de Altamira, a região da Transamazônica e Xingu, entender que o centro do mundo também é onde nós estamos, que nós precisamos comunicar a partir das nossas narrativas, a partir dos nossos pontos de vista.
Para Elias Flecha, da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, do município de Porto de Mós, a formação vai ajudá-la a debater a temática sobre comunicação e o cuidado da casa comum com as demais organizações e associações da região.
Essa formação, para mim, ela está sendo muito boa e tem uma importância muito grande, porque eu sempre tive vontade de participar de uma formação que trabalhasse a questão da comunicação. E dessa vez deu certo, e com um tema muito especial. E isso vai me ajudar bastante no trabalho com as comunidades, com as associações, cooperativas do nosso município, que trabalham diretamente com a questão da natureza, cuidado da casa comum.
Ivanise Santos, agricultora familiar de Brasil Novo, reforça que a atividade foi muito importante, pois através da comunicação será possível alcançar mais lideranças.
E eu acredito que é o meio que a gente ainda tem para a gente conseguir alcançar mais lideranças, né? Principalmente os mais jovens, né? Que hoje não usam nenhuma ferramenta para esse tipo de conhecimento. Então, nós que já estamos de não velhos, mas a gente precisa que, através de nós que estamos aprendendo, ensinar a eles para dar continuidade a esse trabalho.
Uma das atividades incluiu a produção de cartografia da região dos participantes entre Altamira, Brasil Novo, Anapu, Porto de Mós e Gurupá, no qual foi destacado os impactos socioambientais e também iniciativas que fortalecem a autonomia dos territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. Enquanto o mundo da bola monopoliza a atenção das multidões e a campanha eleitoral ganha força, com pré-candidatos à presidência prometendo salvar o país por meio da força e apresentando a violência como solução para os desafios de uma sociedade refém das facções criminosas e do avanço das milícias, ergue-se firme e serena a voz de um homem que, vindo das periferias existenciais, foi chamado há pouco mais de um ano a conduzir a Igreja Católica. Ao escolher o nome de Leão XIV, ele colocou, desde o primeiro instante de seu ministério petrino, a paz como eixo central de seu pontificado. Para Leão XIV, a paz não significa apenas ausência de guerra. Ela é uma realidade muito mais profunda, presente sob diferentes perspectivas em praticamente todos os seus pronunciamentos. No discurso de encerramento do consistório extraordinário, que reuniu cardeais de todo o mundo, retomando a reflexão apresentada na Magnífica Humanitas, afirmou: "É precisamente no coração que também se decide a paz. Antes de se manifestar na história, a guerra nasce dentro de nós. Quando a desconfiança toma o lugar da confiança, o medo substitui a esperança e o outro passa a ser visto como uma ameaça. A guerra não é apenas um conflito entre Estados. Ela nasce muito antes de uma cultura de poder que permeia a nossa maneira de pensar, de viver, as relações, de exercer a autoridade, de utilizar a economia, a tecnologia e até mesmo a religião." Leão XIV está convencido de que os grandes dilemas e sofrimentos da humanidade somente encontrarão resposta quando nascerem de um coração reconciliado. É desse coração que brotam palavras desarmadas, relações renovadas e novos olhares sobre o outro. Nesse contexto, o Papa apresenta a não-violência não como uma atitude passiva ou resignada, mas como uma escolha profundamente evangélica e responsável. Trata-se de enfrentar o mal sem reproduzir sua lógica, de não se calar diante da injustiça, mas também de recusar transformar o outro em inimigo. A construção da paz começa pelo desarmamento do próprio coração, das próprias palavras. Durante os trabalhos do consistório, Leão XIV destacou ainda outros temas de grande relevância, entre eles a necessidade de redescobrir o bem comum como horizonte da vida social, reconhecendo que os pobres não são apenas destinatários da ação da Igreja, mas protagonistas da esperança que Deus continua a suscitar na história. Sublinhou também a importância do testemunho de uma Igreja que escuta, dialoga e caminha junto. Uma Igreja verdadeiramente sinodal, capaz de formar consciência, promover espaços de escuta qualificada, discernir à luz do Espírito Santo e envolver todos os batizados na construção da civilização do amor e no serviço ao bem comum. Ao concluir seu discurso, dirigiu um apelo que ultrapassa as fronteiras da Igreja e se dirige a toda a humanidade. Deus deseja a paz para cada nação e para cada povo. Por isso, não devemos nos resignar diante da violência. A violência não terá a última palavra. Deus continua a abrir na história caminhos de reconciliação e de paz. Temos a responsabilidade de percorrê-los com coragem e de ajudar o mundo a reconhecê-lo. Talvez possamos sintetizar a proposta de Leão XIV afirmando que a paz tem hoje um nome novo, justiça restaurativa. Uma justiça que não se limita à punição, mas busca restaurar pessoas, reconstruir relações, recompor comunidades e abrir caminhos de reconciliação. Mais do que um método jurídico, trata-se de uma verdadeira espiritualidade social, capaz de inspirar uma nova cultura, fundada na dignidade da pessoa, no diálogo, na responsabilidade compartilhada e no amor. É esse o horizonte que Leão XIV propõe à Igreja e ao mundo. Uma sociedade reconciliada, construída não pela força das armas, mas pela força transformadora do Evangelho. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.482 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Yolanda Mendes, Augusto Júnior, Milena Vitória, Bruno Elander, João Carlos Moraes, Laone Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @RedeDeNoticiasDaAmazônia. A você, uma boa noite.